Silvia Fazolari Correia, professora doutora em Ciências Biológicas da pós-graduação EAD do SENAC, explica que áreas danificadas ou degradadas, como são chamadas no jargão técnico, são aquelas que sofreram intensa alteração pela ação humana, proposital ou acidentalmente, que não têm capacidade de se recuperarem sozinhas.
As áreas degradadas tornam-se improdutivas e também não cumprem seu papel nos ciclos naturais. Perde-se a capacidade de reter água e manter a umidade do ar, e há uma grande redução da biodiversidade local. No caso de aterros sanitários, a falta de ações de recuperação e mesmo a falta de monitoramento pode deixar toda a área suscetível a desabamentos, como aconteceu no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, em 2012, que era um antigo lixão. Além disso, pode ocorrer a própria exposição do lixo depositado ali, que irá continuar a decomposição, gerando gases e chorume que serão liberados no meio, causando mau cheiro e contaminação dos corpos d'água. E ainda a atração de animais indesejáveis, como ratos, moscas e baratas.
Silvia exemplifica a diferença de ações para a recuperação de aterros e pastos.
Um aterro sanitário encerrado, mesmo que tenha sido implantado e operado com todos os cuidados previstos, como camadas de impermeabilização e sistemas de drenagem de chorume e gases, ainda precisará ser monitorado por muito tempo após o seu encerramento, pois a decomposição de matéria orgânica vai continuar. Assim, o ideal é manter o que normalmente é feito ao se encerrar uma gleba de disposição: o recobrimento com solo fértil e plantio de gramíneas, que tem crescimento rápido e raízes capazes de diminuir a possibilidade de instalação de processos de erosão. Não é recomendado plantar árvores que irão crescer muito ou mesmo a instalação de alguma estrutura, por causa do peso e a chance de ocorrer um recalque do terreno. Em pastos, depende de qual é a degradação e qual o uso futuro que se pretende. Se for uma questão de perda de fertilidade do solo e vai ser mantido como pasto, o ideal seria fazer um enriquecimento com solo orgânico, proveniente de uma composteira, plantar algumas espécies que retêm nitrogênio em suas raízes, como as leguminosas, e cercar a área para evitar pisoteio por animais.
Acidentes no transporte de produtos químicos ou em unidades industriais também podem despejar produtos tóxicos no solo e comprometer os cursos d'água, com efeitos sobre a biodiversidade local e não raro sobre os sistemas de abastecimento das populações. A professora disse que não é possível estimar qual o tamanho das áreas degradadas no país.
Mas temos também muitas áreas menores que são degradadas por atividades rotineiras, como o uso excessivo de pesticidas ou o despejo de poluentes sem tratamento nos cursos d'água. Os fatores que causam danos são muito diversos. Afora os acidentes, como as barragens de rejeito de mineração que se romperam em Minas Gerais, muitos dos danos são causados por desconhecimento. Por exemplo, um pecuarista que desmata a floresta amazônica para fazer pasto muitas vezes desconhece que o solo em praticamente toda a região é muito pouco fértil. A exuberância da floresta está na floresta, que tem um ciclo muito rápido de nutrientes. Retirando a mata, fica apenas um solo pobre e que se esgotará em pouco tempo, precisando de muitos cuidados para voltar a dar sustento a uma boa pastagem.
Daniela Narras, para o MS no Rádio.